Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Havia nada menos de 35 anos que eu deixara a minha província natal, quando lá tornei a primeira vez. 35 anos. Quantas voltas não dera o mundo durante essa longa ausência? Quantas transformações não se opirraram dentro e fora de mim? Quantos sonhos abortados depois que eu de lá partira? Quanta felicidade perdida para sempre? Quantas e quantas saudades das minhas primitivas desgraças. Ah, meus amigos, definitivamente, a me cento e dois anos e mônios, a posição social não vale a mais insegne ficante das nossas ilusões de moço. Ao separar-me da família, tinha por único capi, tal os meus ricos 18 anos, uma bela saúde, urna bonita figura, em dinheiro 100 mil réis apenas. Mas uma incalculável fortuna em aspirações da melhor espécie. Confiava em mim próprio mais do que em Deus. Supunha-me convictamente predestinado ao papel mais glorioso deste século e sentia-me dever capaquistar o mundo inteiro só com o meu talento. O meu talento? Tem graça. Não levei muito tempo para desconfiar dele. E tais foram as consequências dessa desconfiança que acabei profundamente convencido de que ele nunca existira. Os primeiros dias de fome no Rio de Janeiro, Rio de Ar para amar a majestade os meus grandes projetos de conquista e atirraram comigo e com os meus sonhos nos fundos poeirentos de um jornal, onde me e demônio 103 e diante que querem 40 mil reais por mês. Revi. Provas às 2 de meio ano, das 7 às 10 da noite. Nas horas de sol cultivava a musa e as mulheres e procurava emprego mais rendoso. Como este, porém, não viesse logo. Apesar das muitas barretadas que fiz às influências e às políticas dessa epocha, desembestei a dar lições de português e francês por algumas sassapaticurulares, parranjei em empregar-me não colegio de rapazes, onde me davam almoço e jantar nos dias úteis e um magro ordenadiênio, que me chegava mal para os charutos e para o vicio dos livros, pois que as minhas pretensões literárias em nada até então se tinham enfraquecido. A força de publicar versos, pequenos contos amorosos. Escorreguei da mesa da revisão para a mesa da redação da Folha, a princípio como simples noticiarista, mas depois, graças ao meu gênio afoito, fui simul 104 demônios etaneamente chronista, tradutor do romance O Rodapé e redator dos debates da Câmara. Arranjava, benza-me Deus. Tudo isso muito mal alinhavado, porém, tal era o meu jeito para lisonjear aos que me podiam e podiam servir em alguma coisa, que um conselheiro Palerma, rico e vaidoso em ter vindo com o que pedisse a seu favor em um artigo do Fundo Especial, ajudou-me a fazer os preparatórios, a instrução pública e mandou-me para Paulo estudar direito. Fui-me. Seguiu-se então para mim uma temporada difícil, uma temporada de expediente e dinheiros emprestados, de privações de toda a espécie, porque o meu protector do acaso faleceu pouco depois, sem deixar ter testamento. Mas, o grande caso ó que me formei aos 25 anos e, ato contínuo, pedi-me matrimônio à moça quem mais namorei durante o curso. Demônio 105 era feia, vesga e mal feita de corpo. Não podia inspirar amor a ninguém, mas trazia 80 contos de reis e isso me convinha. Não obstante, a família negou um mate nas mentes e eu te, de acordo com a vesga, que me adorava, de tirá-la de casa por justiça. Casamo-nos e pouco depois reconciliamo-nos com os parentes. Uns imbecis todos eles. Em seguida mudei-me de novo para a corte, meti-me na política, fiz-me conservador e adulei como puto de monarca, a despeito das ideias republicanas que em Paulo preguei pela imprensa e pela tribuna. Tratei logo de fundar um jornal do meu partido e, com franqueza o confesso, persegui, sem dó nem lealdade, os meus ex-correlios jornários e os meus adversários liberas. Servi-me de todas as armas da intriga para sobresair e ganhar popularidade. Mente, cato e centos demônios, luniei aqueles que me poderiam fazer sombra. Desmoralizei quanto pude os que me não admiravam ou não fingiam admirar-me e procurei inutilizar principalmente os moços de talento que surgiam, porque neles enxergava os meus futuros inimigos. Asnal, depois de tranos de ginas dítica na imprensa, tendo já obtido do governo certa concessão, que negociei por mais do que esperava, condecorado e em caminho de apadianar um título, lancei as vistas para a Câmara dos Deputados, malarei sem descansar, e intrigando de novo a Deus e ao mundo, gastando forte, mas conseguindo, ao cabo da campanha, sair eleito por um distrito que eu nem sequer visitei. Por essa ocasião morreu minha esposa, deixando-me uma ilhinha, a quem, apesar de estremecê-la sinceramente, tive de confiar aos cuidados de estranhos. No fim do meu quatriênio, um amigo poquatrolítico, encarregado pelo imperador de Organi, de Demônio 107, o Sar Novo Gabinete, ofereceu-me a pasta da marinha. Nada entendia dos interesses desse mionisiério, mas aceitei com entusiasmo o honroso convite e juro até hoje, nenhum ministro foi mais ativo e mais honesto do que eu, pelo menos na aparência. Disseram, é verdade, alguns contrários, que enriqueci com a advocacia administrativa, mas ora, que valor podia inspirar semelhante acusação? Se ninguém se queixou nunca de ter sido lesado por mim, e se ninguém seria capaz de provar as maroteiras que me atribuíam, não. Não procurei atrair as correntes da fortuna. Foi a fortuna que se atirou para meu lado e alagou-me nas suas águas benéficas. Devia ter fugido. Quem é tolo pede a Deus aos que o mate, porque é indigno da vida. Uma vez rico, fiz-me visconde e aos 40 anos, meu nome figurava na lista triplice de senador, esperando a quase certa e 108 demônios na colha de sua majestade, que alho a maledicência dos meus colegas, continuava a ver em mim um patriota zeloso e honestíssimo. Todavia nunca mais fui ministro e não o deploro. Como tinha bastante dinheiro, viajei a Europa e parte da América, contando-lhe desse passeio com um livro de impressões, que me valeu no Brasil a fama de literato de fina temêmpara, posto que bem poucas pessoas se dizessem ao trabalho de Léo. O livro era dedicado ao imperador e trazia uma carta de Victor Hugo em francês. No Rio de Janeiro recebi com enormezete surpresa a notícia de que um tio meu, falecido na província, instituíra-me seu princípio, paianeiro. Estranhei o fato, porque esse parente nuinho nunca se lembrara de fazer-me bem, hein? Enquanto prezei do seu auxílio. Por várias vezes a revei-lhe e diz Paulo, pedindo-lhe socorros. Quando eu vivia com o estômago vazio e Demônio 109 com os sapatos rotos, o miserável não respondeu a nenhuma das cartas. Selassar sabe deu Deus com que sacrifício. Por ocasião da minha vinda para o sul. Lembro-me disso como se houvera sido ontem. Minha pobre mãe, coitada, cheia de necessidades, viúva, devorada de desgostos e sofrendo principalmente, por ter de separar-se de mim, foi e maivadeu à casa dele me pedi-lhe que me ajudasse com uma mesadinha qualquer. Uma mesada pequena, o Unhas de Fome negou-se logo, queixando-se quase a chorar, de que os seus negócios iam muito mal e contentou-se em advanhar-me uma esmola de 10 mil réis. Quando, sem dar-me tempo de ser bom filho, partiu deste mundo aquela santa, os antigos camaradas de meu opaiti virão de cotizar-se para pagar um caixão e um padre, sem o que o misero cadáver teria ido para o cemitério dentro do carro da mais misericordia. E eis que agora esteirrava a besta, deixando 108 e 10 demônios, dume 50 conto aquiações, doidios, fazendola com um punhado de escravos. O diabo que lhe falasse na alma,